senhoras e senhores senadores, na quarta-feira desta semana, da semana passada, no dia 19 de março, mais precisamente, realizamos uma audiência pública da maior importância no âmbito da Subcomissão Temporária de Resíduos Sólidos. Estiveram presentes à reunião o seu Albino Rodrigues Alvarez, técnico de pesquisa de planejamento do IPEA, o senhor Diógenes Delbel, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos Sólidos, a Beltre, o senhor Carlos Roberto Vieira da Silva, diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Limpeza Pública e Resíduos Especiais, Abrelp, o senhor Ney Maranhão, secretário de Recursos Hídricos e Ambientes Urbano do Ministério do Meio Ambiente, e o senhor Vanderlei Coelho Batista, analista de políticas industriais da Confederação Nacional da Indústria. Durante essa audiência, pudemos ter uma visão panorâmica desses 3 anos de existência da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que tem sido feito, o que falta fazer, os pontos fortes e os pontos fracos. O nosso objetivo, ao realizar esta audiência, é não apenas de chamar a atenção da sociedade brasileira, dos gestores públicos, de modo geral, para a importância da implantação dessa política. O nosso objetivo também é fortalecer a prática de acompanhamento das políticas públicas pelo Congresso Nacional. Isso porque não basta apenas fazer leis e formular políticas, é preciso saber se elas estão sendo implantadas e dando resultados. Então, essas audiências são o início de todo um processo de discussão do qual vamos extrair conhecimento e propostas que possam ser adotadas para a implantação definitiva da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por isso, senhor presidente, resolvi subir hoje à tribuna para fazer um apanhado geral do que foi discutido nessa audiência pública, para que todas as senhoras e senhores senadores tenham a oportunidade de também estar a par deste debate. De tudo que foi dito naquela audiência, a principal conclusão é de que a Lei 12.305/2010 foi bastante ambiciosa ao fixar suas metas. Mas, em virtude da complexidade da matéria, o avanço para cumprir a lei ocorreu em ritmo bem pequeno. A questão ganhou muita visibilidade e discussão em todo o país. Houve um expressivo aumento das iniciativas de coleta seletivas e as cooperativas de catadores se multiplicaram em todo o território nacional. Contudo, foram identificados diversos problemas que impediram o avanço mais acelerado da aplicação da lei. O primeiro desses problemas é a falta de cooperação entre os atores envolvidos. Governo em suas várias esferas, empresas e demais segmentos da sociedade civil. E isso é fundamental, porque sabemos da fragilidade da nossa federação no que diz respeito à distribuição de recursos. Sabemos que a grande maioria dos recursos fica na mão da União, em detrimento dos municípios. Além disso, estamos tratando de uma questão que mexe com o hábito cultural do brasileiro, que é o de jogar lixo na rua. Então, é preciso que haver um grande envolvimento de todos os atores desse processo. O segundo problema identificado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi a falta de respeito às diversidades locais e regionais. Implantar aterros sanitários não é uma tarefa simples. Requer muitos estudos técnicos de viabilidade e esses estudos precisam estar adequados às realidades regionais. Por isso, a gestão da Política Nacional de Resíduos Sólidos precisa sair de Brasília de modo efetivo. Precisamos tratar os desiguais como desiguais e não tentar passar uma régua e considerá-los todos como absolutamente iguais. O município tem um papel protagonista. Hoje, produzimos cerca de 180 mil toneladas de resíduos sólidos por dia, sendo que 58% desse total tem uma disposição adequada em aterro sanitário, Contudo, 25% dos municípios brasileiros geram 80% de todo o resíduo sólido do nosso país. Por sua vez, temos 2.906 lixões em 2.810 municípios. Para transformar esses lixões em aterros sanitários, será preciso pessoal especializado, porque não basta simplesmente construir o aterro. É preciso gerenciá-lo constantemente para não perder todo o investimento realizado. É importante também destacar que apenas 5% dos custos de um aterro sanitário se referem à implantação. 85% dos recursos são consumidos na manutenção e na vida útil do aterro. E esse é um grande problema, pois a falta de recursos dos municípios brasileiros pequenos é bastante conhecido por esta casa e por todos. Outro problema que foi detectado pelos expositores na audiência pública é a falta de incentivos fiscais, financeiros e creditícios para a implantação da logística reversa. Precisamos desonerar a cadeia produtiva, porque hoje, em muitos casos, o material reciclado paga mais impostos do que o material virgem. Então, não é possível sustentar um sistema de reciclagem com essa esdrúxula forma econômica e de tributação. Há também o problema dos conflitos de legislação, porque existe uma competência concorrente na área do meio ambiente. Esse é um ponto que nós, aqui no Congresso Nacional, podemos e devemos atuar muito fortemente para impedir casos como o de um município do Estado do Espírito Santo, por exemplo, que estabeleceu uma lei municipal para logística reversa de eletroeletrônicos e deu um prazo de apenas 30 dias para a sua implementação. Isso não pode acontecer. Não é possível para a indústria se adaptar e atender a legislação múltiplas que hoje são propostas e muitas delas aprovadas no nosso país. Durante a audiência, ainda foi levantada a omissão da Lei 12.305 de 2010 quanto à exportação de resíduos. A lei só falou da importação, proibindo a entrada no país de produtos perigosos e de rejeitos, e condicionou as demais a características que não causem risco à população. Mas é importante que haja uma definição legal quanto à exportação de resíduos sólidos, porque precisamos saber se vamos exportar resíduo bruto ou beneficiado em que condições. Também foi levantada durante o encontro a importância de desenvolvermos tecnologias próprias, pois o Brasil é um país sui generis, muito diferente da Europa, por exemplo. Não podemos simplesmente tropicalizar as soluções que foram adotadas lá, porque não daria certo aqui. Somos um país heterogêneo, de múltiplos contrastes, e por isso existe uma enorme dificuldade de se pensar uma solução que sirva para todo o Brasil e que, ao mesmo tempo, respeite as peculiaridades regionais. Então, senhoras e senhores senadores, estes foram alguns limitadores da lei que define a Política Nacional de Resíduos Sólidos, apontado durante a audiência pública. Contudo, é importante registrar também os avanços e as conquistas desses últimos 3 anos. O primeiro desses avanços diz respeito à capacitação de pessoal técnico. Por meio de ensino à distância, o Ministério do Meio Ambiente já treinou mais de 1.000 técnicos municipais para elaborar os planos simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos. Isto é fundamental, porque, como já foi dito, um dos principais problemas para implantar a lei é a falta de pessoal capacitado. Hoje temos aproximadamente 19% dos municípios com plano de gestão de resíduos já concluído ou em elaboração. E o Ministério empenhou 56 milhões no ano de 2011 e 2012 para financiar plano de gestões integrada de resíduos sólidos, embora não haja previsão de nenhum valor para o ano que exatamente era o ano para encerrar, fechar os lixões, o ano de 2014. Outro avanço importante se deu nas conversações para o estabelecimento da cadeia de logística reversa para os setores de embalagem geral e também eletroeletrônico e lâmpadas. Quero lembrar que algumas cadeias produtivas já tinham política de logística reversa estabelecido antes mesmo da entrada de vigor da Lei do Resíduo Sólido, como é o caso do setor de pilhas, baterias, pneus e embalagem de agrotóxicos. A esse respeito, quero destacar que o Brasil é o líder mundial em reciclagem de embalagem de agrotóxico. Reciclamos em torno de 95% de nossas embalagens. Nenhum país do mundo fez isso. O mesmo acontece com as latas de alumínio, que atingimos 97,5%. Mas talvez o principal avanço ocorrido a partir da vigência da Política Nacional de Resíduo Sólido tenha sido o aumento do debate a respeito do assunto pela sociedade. A partir do momento em que começamos a fortalecer o papel desempenhado pelas comunidades de catadores, a partir do momento em que os governos municipais começam a implantar a coleta seletiva, percebemos um gradual aumento da consciência da população quanto à necessidade de reduzir a emissão de resíduo sólido, de reciclar e de reutilizar esses materiais. Acho que essa foi a principal conquista da lei nesses 3 anos de existência, porque estamos mexendo com algo que é cultura do brasileiro e levará tempo para ser implantado na sua totalidade. Já estou concluindo, senhor presidente. Concluo meu pronunciamento, senhor presidente, ressaltando os inegáveis benefícios da logística reversa, não apenas para o meio ambiente, mas para a saúde e o sistema produtivo. Certamente, muitas internações hospitalares poderiam ser evitadas se os lixões já tivessem sido extintos e se já houvesse em nosso país um tratamento adequado de resíduo sólido. Também o sistema produtivo se beneficiará enormemente dessa política, porque existe a iminência do esgotamento de diversas matérias-primas, como o zinco e o cobre, nas próximas décadas, o que fará a chamada mineração urbana absolutamente necessária. Então, a preocupação com os resíduos sólidos é pertinente e fundamental. Se não tivesse sido feita essa lei, a tendência seria haver um crescimento desses resíduos, porque nos últimos 10 anos, o que observamos foi um aumento de geração de resíduos sólidos no Brasil na ordem de 21%. No mesmo período, o crescimento populacional foi de apenas 9,65%. Ou seja, a geração de resíduos no Brasil cresceu mais do que o dobro do aumento da população. Por outro lado, no mesmo período, a variação PIB per capita foi de 20,8, o que indica uma associação muito forte entre o aumento da geração de resíduo sólido e o aumento do poder aquisitivo da população. Implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos deve constituir uma prioridade do Estado brasileiro, por todas as implicações que ela possui. Seu orçamento não pode ser contingenciado pelo Palácio do Planalto. Ao contrário, precisamos constituir fontes de financiamento perenes que viabilize a plena implantação dessa política. Custa muito, é verdade, cerca de 6,7 bilhões de reais para universalizar a coleta de resíduos sólido urbano no Brasil e dar a destinação adequada desses resíduos em aterros sanitários. Mas, com certeza, custa bem menos do que o impacto negativo da não realização dessas medidas e bem menos ainda do que o que vem sendo gasto para realizar a Copa do Mundo. Portanto, senhor presidente, concluo meu pronunciamento esperando que esta Casa possa, de fato, cumprir o papel que lhe cabe e fiscalizar a execução das políticas públicas e preencher as lacunas legislativas que ainda persistem a respeito do tratamento de resíduos sólidos em nosso país. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos. E agradeço ao presidente pela paciência de me conceder prorrogação do tempo.